Olá, hoje é sexta-feira, 10 de setembro de 2021. Eu sou Felipe Feminen e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Dinamarca é primeiro país da União Europeia livre de restrições anti-Covid. Mercado financeiro reage de forma positiva à carta de Bolsonaro. General venezuelano acusado de narcotráfico pelos Estados Unidos é preso na Espanha. A Dinamarca é o primeiro país da União Europeia livre de quaisquer restrições relacionadas ao coronavírus. Após 548 dias com restrições, o governo dinamarquês derrubou nesta sexta-feira o último entrave social no país. Agora não é mais preciso apresentar um comprovante de vacinação em casas noturnas. A volta gradativa à normalidade foi alcançada graças a uma alta taxa de vacinação. Mais de 80% da população acima de 12 anos está totalmente imunizada. Atualmente, a Dinamarca registra cerca de 500 novos casos diários de Covid-19. As autoridades garantem que a epidemia está sob controle. O governo não considera mais a Covid uma doença socialmente crítica, mas disse que não irá hesitar em caso de aumento de infecções. A Dinamarca é atualmente o único país europeu sem restrições anti-coronavírus, mas não foi o primeiro a suspendê-las. A Islândia chegou a retornar à plena normalidade em junho, mas viu-se forçada a reimplementar algumas restrições logo depois, após um aumento de casos. A Rússia e Belarus iniciaram extensas manobras militares conjuntas. Os treinamentos levarão 5 dias e serão realizados em 4 locais em Belarus e em 9 na Rússia. Os exercícios militares são realizados no âmbito da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, como é chamada Aliança Militar Intergovernamental, criada em 1992. As manobras ocorrem a cada 2 anos em áreas da Rússia e Belarus. O diferente deste ano é a escala sem precedentes dos exercícios, que contarão com cerca de 200 mil soldados, 80 aviões, 750 veículos militares e 15 navios. Outros 12 países participarão com o envio de soldados ou como meros observadores. Embora a OTAN e a União Europeia tenham expressado preocupação com a realização de exercícios militares perto de suas fronteiras, os governos de Moscou e Minsk asseguraram que as manobras possuem caráter estritamente defensivo. O mercado reagiu bem à carta do presidente Jair Bolsonaro, na qual tentou apaziguar a crise entre os 3 poderes. O dólar recuou ante o real e a Bovespa registrou um dia positivo, embora a Bolsa Americana de Wall Street tenha tido um pregão em queda por conta de dados de inflação nos Estados Unidos. A Fiesp publicou, junto de outras 247 entidades brasileiras, um manifesto no qual se posicionou a favor da harmonia entre os 3 poderes. O presidente da Fiesp, Paulo Skaff, afirmou que o presidente Bolsonaro deu tom de harmonia na carta. Se a nota de Bolsonaro acalmou o mercado, ela certamente não apaziguou os ânimos no campo político. O texto foi recebido com ceticismo pelos ministros do STF e, inclusive, recebeu críticas de alguns bolsonaristas mais radicais, que viram nele um sinal de fraqueza de Bolsonaro. A polícia da Espanha anunciou a prisão em Madrid do general venezuelano Hugo Carvajal, ex-chefe dos serviços de inteligência do governo de Hugo Chávez. Ele estava desaparecido desde novembro de 2019, quando fugiu de sua casa na Espanha, um dia antes de sua extradição para os Estados Unidos ser autorizada. Segundo investigação americana, Carvajal teria participado de atividades de narcotráfico com as FARC da Colômbia. Em 2011, ele foi acusado de ter coordenado, em 2006, o embarque de mais de 5 toneladas de cocaína para o México, uma parada intermediária da carga, antes de chegar aos Estados Unidos. De acordo com o FBI, Carvajal fazia parte de uma organização batizada de Cartel dos Sóis, liderada por altos funcionários do chavismo, entre eles o próprio ex-presidente Hugo Chávez. Segundo nota da polícia espanhola, Carvajal passou por várias cirurgias estéticas e vivia mudando de endereço a cada 3 meses. 10 correspondentes da Deutsche Welle e suas famílias conseguiram deixar o Afeganistão nesta sexta-feira, quase 2 semanas após a retirada das tropas ocidentais. Com a volta do Talibã ao poder, a situação no país para jornalistas tornou-se ainda mais perigosa. Assim, a Deutsche Welle decidiu retirar os correspondentes e pediu para que todos se dirigissem ao aeroporto de Cabul. Os jornalistas e suas famílias esperaram por vários dias do lado de fora do aeroporto, mas não conseguiram sair do Afeganistão. E nesta sexta-feira, juntos de seus familiares, os 10 jornalistas, 9 homens e a única mulher correspondente da Deutsche Welle no Afeganistão, conseguiram deixar o país através do Paquistão. O comboio de resgate contou com 72 pessoas. Todas serão conduzidas à cidade alemã de Bonn, que abriga a sede da Deutsche Welle. A missão de resgate não está encerrada, já que familiares de funcionários afegãos da Deutsche Welle baseados na Alemanha seguem na espera para deixar o Afeganistão. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/brasil.